As Rayos Nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, presentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Olá, amigas e olá, amigos. Bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina, e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú, e a LRA 12, Santo Tomé. Uma nova proposta que se propõe ser espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. Corrientes recuperou a fase 5 em todo o território. O governador da província argentina de Corrientes, Gustavo Valdés, anunciou nesta segunda-feira que a província de Corrientes voltou em sua totalidade para a fase 5 de distância social e obrigatória, depois de ter atingido o estado de alerta máximo pelos picos epidemiológicos que atravessaram algumas localidades como Paso de los Libres e Itatí. Apesar de que Valdés relatou que todas as localidades estão superando a situação epidemiológica e que a capital, apesar de ter 32 casos ativos, ainda está na fase de distanciamento, ele disse que estar na fase 5 não significa que o vírus tenha desaparecido. O governador também apelou para denunciar as reuniões clandestinas, aquelas que ultrapassam 10 pessoas, em alusão aos eventos nos quais a polícia interveio durante o fim de semana passado. O prefeito da cidade de Paso de los Libres, Martín Arcúa, fez declarações para a Rádio Nacional LT12 e destacou o progresso da cidade para a fase 5, enfatizando que a fase 5 deve ser acompanhada com muita responsabilidade.
Mira, Marcelo, fase 5 que genera, por supuesto, alivio, pero muchísima responsabilidad. Lo primero que me nace decir es gracias enorme a todos los ciudadanos de Paso de los Libres que han hecho un esfuerzo sobrehumano, muy duro, en transitar estos 21 días que fueron verdaderamente muy duros de todo punto de vista, y que la gente primero, lógicamente, con muchísima angustia, pero entendió lo que estábamos viviendo y acompañó toda y cada una de las medidas que tuvimos que tomar para precisamente encontrarnos nuevamente en esta situación. Pero por supuesto, gracias a Dios, ese trabajo tiene su fruto, podemos volver a recuperar esa fase 5, que no es la normalidad, como lo he dicho muchísimas veces, la normalidad recién la vamos a obtener cuando se encuentre la vacuna. Eso hay que saber bien, y hay que estar convencido y saber que verdaderamente así se va a tener que trabajar y convivir en este momento. Pasamos a la fase de distanciamiento con todas sus características. Por eso digo que es una enorme responsabilidad también que se viene ahora para nosotros, pero sobre todo para cada individuo, en forma individual, valga la redundancia, ¿no?
Milhares de argentinos se manifestam contra o governo de Alberto Fernandes. Milhares de pessoas se manifestaram nesta segunda-feira em diversas cidades argentinas contra o governo Fernandes. O protesto, convocado nas redes sociais, rechaçou concretamente o projeto de reforma judicial proposta pelo Executivo e vista como uma manobra para assegurar a impunidade da atual vice-presidenta Cristina Kirchner em seus julgamentos por suposta corrupção. Também revela um cansaço com uma quarentena que entra já no sexto mês. A maior passeata ocorreu em Buenos Aires à tarde, quando milhares de veículos bloquearam a Avenida 9 de Julio, a principal da capital, tocando buzinas e agitando bandeiras nacionais, enquanto nutridos grupos de pedestres gritavam em coro lemas a favor da liberdade e contra a corrupção. Os participantes eram, de forma quase unânime, apoiadores de Mauricio Macri na eleição do ano passado. Pouquíssimos dirigentes da oposição política aderiram ao protesto. O ministro da Saúde, Giner González García, considerou absolutamente desnecessário, no momento de risco, expor as pessoas por uma ideia política. Que cada um arque com a responsabilidade que lhe caiba por convocar este tipo de coisas, disse, por sua vez, o presidente Alberto Fernandes. Argentina e México produzirão vacina de Oxford para a América Latina. Os dois países se colocam na linha de frente da luta contra a pandemia de coronavírus na América Latina. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou semana passada em Buenos Aires que os dois países, Argentina e México, produzirão até 250 milhões de doses da vacina experimental que a Universidade de Oxford está desenvolvendo em conjunto com o laboratório britânico AstraZeneca. As doses ficarão prontas durante o primeiro semestre do próximo ano. Cada dose custará entre 2 e 4 dólares, um preço de custo possível graças a um acordo com a Fundação Slim para o desenvolvimento do projeto regional. A vacina já está sendo produzida com risco, pois a sua eficácia ainda não é conhecida. As pesquisas estão na fase 3, a última de um longo processo de desenvolvimento. Se o sucesso da vacina for confirmado, a América Latina garantirá doses a baixo custo e de produção regional, afirmou o presidente argentino. Serão distribuídas de forma equitativa em todos os países, de acordo com a demanda dos governos. A produção latino-americana ficará a cargo da Argentina e do México. Este acordo permite que a América Latina tenha acesso à vacina entre 6 e 12 meses antes, disse Alberto Fernandes numa entrevista coletiva. O projeto exige uma divisão regional do trabalho. Um laboratório argentino fabricará a substância ativa da potencial vacina e um laboratório mexicano concluirá o processo de acabamento e embalagem. Este é um empreendimento privado que se tornou um projeto sem fins lucrativos. A conduta da empresa e da Universidade de Oxford é para ser comemorada, pois estão garantindo uma vacina sem buscar lucro. Os proprietários da vacina são a AstraZeneca e Oxford. Confiaram à Argentina a produção do componente central e ao México o resto do processo, declarou Alberto Fernandes, a quem escutamos a seguir.
Me parece que es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales para la producción de la vacuna y que podamos de este modo traer una solución al continente. Y esperamos que cuanto antes podamos empezar el proceso productivo.
O governo argentino criará a empresa para administrar hidrovia dos rios Paraná e Paraguai. Funcionários do Ministério Nacional dos Transportes da Argentina acabaram de dar forma ao novo marco legal e operacional que permitirá que a futura concessão da hidrovia continue. O Acordo Federal das Águas será assinado nos primeiros dias de setembro pelos governadores das províncias envolvidas, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fé, Entre Rios e Buenos Aires. O plano que o Estado Federal começará a implementar para reconfigurar o sistema de navegação, através do qual 75% das exportações agroindustriais são mobilizadas, se baseia em três ações-chave: a assinatura do Pacto Federal da Hidrovia, a constituição de um conselho consultivo multidisciplinar e a criação de uma nova empresa estatal com a participação das províncias ribeirinhas para concorrer e controlar a nova concessionária. A rota fluvial que liga os principais portos do litoral e Buenos Aires foi privatizada em meados da década de 90 e está nas mãos da Hidrovia S.A., o consórcio integrado pela empresa belga Yandenul e a EMEPA local. Foi renegociada durante a administração kirchnerista e a concessão expira em maio de 2021, mas seria prolongada por pelo menos mais um ano, devido ao fato de que não há mais tempo para realizar uma licitação internacional para selecionar o novo operador. O presidente argentino, Alberto Fernandes, declarou em várias oportunidades que tem a vontade de transformar o Rio Paraná numa hidrovia de caráter federal e devolver a administração para as províncias ribeirinhas. Faleceu Julián Cini, padre e chamameceiro. O padre e músico de chamamé, Julián Cini, morreu neste último fim de semana aos 80 anos de idade. A província de Corrientes está de luto. O músico, quem era membro do Movimento dos Sacerdotes do Terceiro Mundo, estava hospitalizado desde julho no Hospital Vidal da capital provincial devido a uma doença oncológica. O velório e o enterro aconteceram nesta segunda-feira na cidade de Mercedes. Julián Cini nasceu em Paraje El Centinela, perto de Ituzaingó, província de Corrientes, mas foi registrado na localidade de San José, na província de Misiones, em 29 de setembro de 1939. Ele estudou filosofia e teologia no seminário menor da cidade de Corrientes, completou os estudos no seminário maior da cidade de La Plata e foi pároco na cidade de Mercedes, Curuzú, Coatiá e Goya. Nos últimos tempos, ele era vigário episcopal para a cultura do Bispado de Goya, na paróquia de São José Obreiro. Em 1967, Julián Cini passou a fazer parte do Movimento dos Sacerdotes do Terceiro Mundo. E apesar de ter recebido ameaças para deixar o país, ele se recusou a se exilar. Graças a Deus eu não estava na prisão. Eles queriam me forçar a deixar o país, mas eu fiquei, disse o padre numa entrevista. Durante os anos 70, Julián Cini formou seu primeiro grupo musical, chamado Los Hijos del Payubre, com José Ramón Frete, Carlitos Miño, Joaquín Sheridán y Julio Cáceres. También nessa época ele começou a pesquisar o chamamé e a religiosidade na região, pesquisas que o levaram a publicar uma série de livros com o foco sobre o gênero musical que caracteriza a região. Em 2005, Julián Cini recebeu o tributo à trajetória no campo da cultura popular, uma distinção otorgada pelo Senado argentino. Nos últimos anos, a sua militância política o encontrou defendendo os recursos naturais da Mesopotâmia Argentina e a preservação do seu patrimônio natural. E também, nestes últimos tempos, como músico, ofereceu shows em Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe e Entre Rios. O governador de Corrientes, Gustavo Valdés, se despediu do músico através das suas redes sociais. Com seus poemas e recitações, ele soube interpretar e expressar a essência do ser de Corrientes, descreveu o governador. Escutemos então na sequência a última recitação que Julián Cini fez já em tempos de pandemia.
Chaque, quem iba a dizer, chamigo, que algo assim poderia passar? Quem inventou esta pandemia y su triste mortandad? ¿La madre naturaleza o la misma humanidad? Pensalo, pensalo y no tengas miedo, que es la peor enfermedad. Sí, señor, me quedo en casa para cuidarme y cuidar a los míos y al que pase la misma necesidad. No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán. Necesito reaprender un poco de humanidad. Se dice y todos sabemos en el campo y la ciudad que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. la prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Disculpen si desconfío, como el gallo sacuapé. Siento que me están robando mi propio modo de ser. Me prohibieron el abrazo, la reunión y el ñemboé, la fiesta y el bailar juntos, que es prohibir el chamamé. Por favor, no se acobarden con tanta necesidad. Salud, comida, trabajo, familia, inseguridad. Si el cuero es nuestro maestro, ya sabremos reinventar un modo que nos convenga de justicia y de igualdad. Porque se dice y todos sabemos en el campo y la ciudad que hay dos vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Sí, señor, no me puedo salvar solo, me salvo con los demás. Chaque.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Puente de encuentro, ponte de encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Puente de encuentro, ponte de encontro apresenta José de San Martín, o pai da pátria e libertador da América. José Francisco de San Martín nasceu em Yapeyú, uma pequena cidade da província argentina de Corrientes. Seu pai, capitão do exército espanhol, cumpria ali funções para a coroa espanhola. Poucos anos depois, o pai foi transferido para a Espanha e a família o acompanhou. Os primeiros anos do século XIX encontraram o jovem San Martín como tenente do exército espanhol, em batalhas contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Ao mesmo tempo em que se destacava como militar, San Martín foi se aproximando dos ideais igualitários da Revolução Francesa e dos lemas humanísticos da maçonaria, aos quais somou logo os das independências americanas. Em 1810, em Buenos Aires, ficava constituído o primeiro governo pátrio, e com ele começaram as lutas para liberar a nascente Argentina do domínio espanhol. Com essa notícia, em 1811, José de San Martín pediu a baixa do exército espanhol, viajou para Londres e, em 1812, desembarcou em Buenos Aires. De imediato, se colocou à disposição do governo, que lhe encomendou a criação de um corpo de granadeiros a cavalo. Pouco depois, acontecia a primeira batalha contra o exército espanhol, na qual San Martín, com os seus granadeiros, obteve importante triunfo. Mas San Martín já ia analisando as dificuldades que deveriam ser superadas para deter os ataques das tropas realistas espanholas em território argentino, que eram realizados pelo norte argentino com tropas enviadas do Peru. E foi então quando ele idealizou um plano para chegar a Lima, no Peru, o mais forte reduto do poder espanhol aqui na região. O plano de San Martín parecia impossível de se realizar, já que consistia em atravessar a Cordilheira dos Andes com seu exército, combater e expulsar os espanhóis do Chile, para depois se embarcar para o Peru e, por fim, lá ao domínio espanhol. Apesar das oposições que esse plano encontrou, San Martín foi nomeado governador de Cuyo, região formada pelas províncias de Mendoza, San Juan e San Luis, e ali desdobrou uma atividade múltipla em todos os terrenos. Para organizar o exército dos Andes, precisava de recursos financeiros, homens, armas, artilharia, transporte, alimentos e muito mais. Tudo isso ele foi conseguindo graças às medidas que, como governador, ele tomou. Entre elas, as de contribuições econômicas das classes mais ricas, ao mesmo tempo em que incentivou a produção agrícola, dotou de rega artificial extensas áreas e assegurou a venda de terrenos cultiváveis a preços muito reduzidos, colocando assim ao alcance do povo a propriedade da terra. Também deu solução San Martín a problemas pecuários e incrementou a produção mineira, além de criar várias escolas. Para San Martín, o objetivo patriótico do exército se traduzia no desenvolvimento da riqueza nacional e na contribuição econômica de acordo com a condição social. Ao mesmo tempo em que tomava essas medidas, San Martín, com apoio popular, terminou de organizar o exército e, em 1817, atravessou a Cordilheira dos Andes. Quando chegou no Chile, junto a patriotas chilenos e depois de várias batalhas contra tropas espanholas, conseguiu assegurar a independência desse país. Liberado o Chile, começava então a segunda etapa do seu plano, chegar até o Peru. Em 1820, ele embarcou com as suas tropas em 20 naves e, saindo da cidade de Valparaíso, no Chile, começou a travessia ao Peru. Uma vez em terras peruanas, demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade política e militar. Com a política, ganhou o apoio do povo peruano e, com a militar, ganhou as batalhas, conseguindo acabar com o domínio espanhol na região e assegurar a independência do Peru em 1821. San Martín se propôs, então, coordenar os seus esforços como os do outro grande libertador da América, Simón Bolívar. Em 1822, foi realizado o encontro entre Bolívar e San Martín. Nunca se soube, com certeza, tudo o que eles conversaram, mas sim as consequências. José de San Martín renunciou ao comando de tropas, deixando Bolívar no cargo de dirigir e completar as independências de outros países da América do Sul. San Martín voltou a Buenos Aires. A morte da sua jovem esposa e as lutas internas que vivia a Argentina, e nas quais ele se negou a tomar partido, fizeram com que tomasse o caminho do exílio. Em companhia da pequena filha, viajou para a Europa e viveu lá sem voltar a pisar a sua terra natal. José Francisco de San Martín morreu na França em 17 de agosto de 1850. Seu pedido de descansar em terras argentinas foi cumprido em 1880 e hoje seus restos descansam num mausoléu no interior da Catedral de Buenos Aires. O general José Francisco de San Martín é considerado, na Argentina, o pai da pátria e, como também acontece em outros países americanos, o libertador da América, já que assegurou as independências da Argentina, do Chile e do Peru. San Martín não é reconhecido apenas pelo gênio militar e pela façanha de ter dirigido o exército na travessia da Cordilheira dos Andes para assegurar a independência de três países. Ele também é o pai da pátria pelas suas ideias, ações no campo civil e pela retidão, honra e modéstia que caracterizaram a sua vida, povoada de problemas econômicos e, ao mesmo tempo, de recusas a aceitar honrarias e cargos políticos.
General, aqui nos ves, dolor arriba e abaixo, todos pidiendo perdão por nuestros viejos pecados. General, aqui nos ves, tu pueblo de pie esperando, prendidos a tu mensaje, mil veces muertos. Esclavos.
Oh padre de nuestro pueblo, padre sudamericano.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Puente de encuentro. Ponchi y encuentro. A seguir en Puente de Encuentro, Ponchi y Encuentro, más noticias de nuestro país y de la región. Tres municipios de Corrientes son declarados ciudades históricas.A Comissão Nacional de Monumentos, Lugares e Bens Históricos da Argentina declarou três comunas de Corrientes como cidades históricas nacionais com o objetivo de preservá-los, recuperá-los e mantê-los como marcos culturais de valor patrimonial histórico. Se trata de Caacati, Loreto e San Miguel. Após o passo dado pela Comissão Nacional,A declaração foi submetida ao Ministério da Cultura da Nação e, através dele, para a Presidência da Nação para a sua assinatura. Assim, Caacati, Loreto e San Miguel são adicionados a outra localidade de Corrientes que já possui esta denominação, Concepción del Jaguarete Corá. O objetivo do governo de Corrientes, ao propor esta declaração, foi contribuir para a promoção, por um lado, da preservação,e pelo outro, da instalação como destinos turísticos ligados à Iberá. Estamos falando de três cidades em Corrientes que têm uma vasta e valiosa história e terão este reconhecimento nacional, comentou o presidente do Instituto de Cultura, Gabriel Romero, que ressaltou que o reconhecimento é em mérito à apreciação dessas localidades pela sua rica herança, meio ambiente e história.No Brasil, funcionários dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. Cerca de 100.000 empregados aprovaram a paralisação. Na sequência, escutamos a reportagem da jornalista brasileira Ana Luísa Prazer, da EBC, Empresa Brasil Comunicação.
Funcionários dos Correios estão em greve por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada nesta segunda-feira,por cerca de 100.000 empregados em assembleias organizadas por sindicatos em todos os estados e no Distrito Federal. A categoria luta contra a retirada de direitos, a privatização da empresa, melhores condições de trabalho, principalmente relacionadas aos cuidados com a saúde dos trabalhadores frente à pandemia causada pelo novo coronavírus. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares, a FENTECT,As tentativas de negociações com a direção dos Correios começaram em julho desse ano, sem sucesso. A entidade afirma que no início de agosto, o acordo coletivo, que estaria em vigência até 2021, foi revogado. Das 78 cláusulas, 70 foram retiradas, entre elas as que garantiam direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte...auxílio para filhos com necessidades especiais. A FENTECT considera a atitude desumana por impedir tratamentos diferenciados que garantem melhor qualidade de vida, pagamento de adicional noturno e horas extras. Em nota, a empresa dos Correios e Telégrafos negou que tenha a intenção de suprimir direitos dos empregados e disse que a proposta é ajustar os benefícios ao que está previsto na CLT e em outras legislações.A empresa disse ainda que, desde o início das negociações, o objetivo principal é cuidar da sustentabilidade financeira dos Correios para que fosse possível retomar seu poder de investimento e estabilidade. A nota diz ainda que, respaldados por diretrizes do Ministério da Economia, reequilibrar o caixa financeiro da empresa significa repensar a concessão de benefícios que extrapolem a prática de mercado e a legislação vigente,E finaliza dizendo que a estatal persegue dois grandes objetivos, a sustentabilidade da empresa e a manutenção dos empregos de todos. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
E ficamos no Brasil, onde apoiadores do governo Bolsonaro atacam nas redes sociais franciscanos que apoiaram famílias despejadas em Mato Grosso do Sul. Depois de se solidarizarem com o despejo violento realizado no acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, na sexta-feira, um grupo de franciscanos foi ameaçado por bolsonaristas nas redes sociais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, compartilhou publicação do palestrante bolsonarista Bernardo Kuster, que classifica os religiosos como um câncer. A teologia da libertação e os seus adeptos são um verdadeiro câncer maldito que quer usar a Santa Igreja Católica. Com câncer não se negocia, extirpa-se. Cada um de nós deve ser um combatente deste mal que busca distorcer toda a fé cristã e colocar a esquerda no poder a qualquer custo. Nada mais que isto, postou Kuster em sua conta no Instagram. Na sequência, a reportagem do portal de notícias Brasil de Fato.
Depois de se solidarizarem com um despejo violento realizado no acampamento Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, um grupo de franciscanos foi ameaçado por bolsonaristas nas redes sociais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, compartilhou uma publicação do palestrante bolsonarista Bernardo Kuster, que classifica os religiosos como um câncer. A postagem dizia, abre aspas, "A teologia da libertação e seus adeptos são um verdadeiro câncer maldito que quer usar a Santa Igreja Católica." Fecha aspas. Nas redes sociais, os franciscanos pediram ajuda para denunciar a publicação. O grupo escreveu que Bernardo Kuster não é um cristão católico, como afirma ser. Os franciscanos também acusaram um bolsonarista de criar fake news contra a campanha da fraternidade, contra as pastorais sociais e contra o Papa Francisco. Na última sexta-feira, foi concluída com muita violência a reintegração de posse de algumas áreas do acampamento Quilombo Campo Grande, localizada em Campo do Meio. A polícia militar usou balas de borracha, gás lacrimogêneo e jogou fogo em parte do terreno para intimidar os acampados que resistiram ao despejo por quase 60 horas. A Escola Popular Eduardo Galeano, onde crianças, jovens e adultos eram alfabetizados, foi destruída por um trator na quinta-feira, dia 13. A ocupação existia há 22 anos e era referência na produção agroecológica. Cerca de 450 famílias vivem na área da usina falida Ariadnópolis, da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, que encerrou as atividades em 1996. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Nações Unidas advertem que Covid-19 é grave ameaça para os povos indígenas. A Covid-19 é uma grave ameaça para os povos indígenas no momento em que muitos também estão lutando contra os danos ambientais causados pela ação humana e várias formas de exploração econômica. O alerta foi feito pela alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, por ocasião do Dia Internacional dos Povos Indígenas no Mundo. Em quase todos os 90 países onde vivem, frequentemente em locais remotos, muitas comunidades indígenas têm acesso inadequado a cuidados de saúde, água potável e saneamento, salientou. O seu modo de vida comunitário pode aumentar a probabilidade de contágio rápido. Embora em todo o mundo tenhamos visto exemplos inspiradores de comunidades indígenas tomando medidas baseadas na sua forte organização interna para limitar a propagação do vírus e reduzir os seus impactos. Aqueles que vivem em ambientes mais urbanos sofrem com frequência com a pobreza multidimensional, danos que são agravados por uma severa discriminação, inclusive no contexto dos cuidados de saúde, declarou. Nas Américas, mais de 70 mil indígenas foram infectados pela Covid-19, sendo 23 mil integrantes de 190 povos da bacia do Amazonas. Houve mais de 1000 mortes, entre elas a de vários anciãos com profundo conhecimento de tradições ancestrais, incluindo a recente trágica morte no Brasil do cacique Aritana, do povo Yavalapiti. Nesta vasta região que abrange áreas do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, 420 ou mais povos indígenas vivem em terras que estão cada vez mais danificadas e poluídas pela mineração ilegal, exploração madeireira e agricultura de corte e queima. Feriadão promove 14.500 autorizações para turismo doméstico em Misiones. O fim de semana passado foi o quarto desde que foi habilitado o turismo interno na província argentina de Misiones e o saldo dos últimos dias foi positivo. O ministro do turismo de Misiones, José María Arrua, informou que cerca de 14.500 autorizações de circulação foram processadas no app Misiones Digital. O passaporte digital, que é administrado no aplicativo, e o cumprimento das normas sanitárias em vigor são a condição para curtir as atrações turísticas na Terra Vermelha. Quanto à ocupação hoteleira, o funcionário apontou que esteve próxima a 50% no último fim de semana, e foi feriadão na Argentina pela comemoração do aniversário do falecimento do General San Martín, principal vulto da história nacional. 73 atrações turísticas foram habilitadas e mais de 3 mil pessoas visitaram os parques provinciais, os complexos jesuítas e o Parque Nacional do Iguaçu, que só permitiu o acesso aos residentes da cidade de Puerto Iguaçu. Misiones permitiu o turismo doméstico em 23 de junho, seguindo protocolos de saúde rigorosos para a pandemia de coronavírus Covid-19. Na sequência, escutamos uma publicidade institucional do Ministério do Turismo Provincial.
Em um mundo onde todos temos objetivos, metas, desafios, a ação não pode esperar. Navegar um salto, internar-se em la selva, explorar la historia, ir hacia la aventura. En la vida todos tenemos deseos por cumplir. En la vida todos tenemos misiones.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Puente de encuentro. Ponte de encontro. Ponte de encontro.
Vamos ter hoje uma entrevista com um professor brasileiro, um professor de ciência política que trabalha na Universidade Federal da Fronteira Sul. A Universidade Federal da Fronteira Sul está na cidade de Chapecó, no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. O professor é Danilo Martuscelli. Ele é especialista em política brasileira, entre outras muitas temáticas, e está hoje aqui na Rádio Argentina ao Mundo para conversar com a gente sobre o governo Bolsonaro e outras temáticas afins. Olá, professor Danilo, tudo bem?
Olá, Julieta, tudo bem. Obrigado pelo convite para participar dessa entrevista.
Pelo contrário, um prazer. Então, eu queria já começar com uma pergunta facilinha para o professor Danilo. Como tem afetado a pandemia da Covid-19 na atual situação política do país, em particular do Jair Bolsonaro?
Bom, o país vive uma forte instabilidade política, né? Uma crise política desde pelo menos de 2015, né? Ou melhor, desde 2014, as eleições de 2014, né? Então, tivemos o episódio do golpe contra o governo Dilma, né, golpe de Estado contra o governo Dilma. O governo Temer se deu sob forte instabilidade e impopularidade. Depois, tivemos um processo eleitoral marcado, né, pela inviabilização da principal candidatura, né, que era a candidatura do Lula, que se destacava nas pesquisas eleitorais até então. E nesse, inviabilizando a sua candidatura, acendeu aí a cena política, a figura do Bolsonaro, um programa de extrema direita, que eu caracterizo como um programa fascista, né, que visa, que tem pretensões, né, de aniquilar a esquerda, né, impor uma visão conservadora em termos do que concebe em relação à família, do que concebe em relação à política econômica, né, um certo neoliberalismo extremado que visa cortar direitos sociais e trabalhistas, privatizar empresas e serviços e abrir economia para o capital estrangeiro. Então, a gente tem, né, desde o governo Temer isso se ampliando, agora se estende com a eleição do governo Bolsonaro, que já demonstrou em muitas situações, né, que tem intenções, né, de ultrapassar, né, esse regime político democrático que a gente tem, né, e construir um regime de natureza ditatorial no país, né. Se ele tivesse condições políticas para isso, faria, né?
Danilo, você acredita que a população se sente cuidada ou não se sente cuidada pelo governo federal?
A população em geral, hoje não se vê cuidada, não se sente cuidada pelo governo federal, né? O governo federal perdeu significativa popularidade, né? Setores que antes estavam bastante, que foram decisivos, né, para a sua eleição, né, inicialmente acabaram se deslocando, né, ou seja, para fora do governo, para fora da sua base de representação, né. Falei o caso dos governadores, né, mas aqui também ocorreram vários panelaços, né, ou que chamam aí na Argentina de cacerolaços, né, nos bairros de classe média, que era um lugar, né, ou seja, que o Bolsonaro tinha grande força, né. Socialmente há muita reclamação do que o governo tem feito, há muito descontentamento em relação à sua política sanitária, né? A gente tem a combinação no Brasil hoje de uma crise política e uma crise sanitária, e que envolve, na verdade, uma contradição que eu vejo do ponto de vista mais central no país, né? Entre um setor que prega um negacionismo, né, que prega uma ideologia de que pegou uma ideologia que, na verdade, essa pandemia não era nada demais, era uma invenção dos chineses, aí por aí vai, né? Agora a coisa ficou um pouco diferente. E outro setor, né, que se desgarrou do governo, ou que já estava fora do governo, que é um setor que é também um setor ligado a grupos empresariais, né, setores da direita brasileira, mas que não sustentam claramente essa posição negacionista, né? Defendem a política de isolamento social, mas, assim como o governo, querem a política neoliberal para o país, né? Então, isso está mais... Essas tendências foram, de alguma maneira, neutralizadas no período atual, né? Era muito mais evidente essa tendência à construção de um regime até mesmo fascista, né? Mas elas foram neutralizadas provisoriamente, mas o governo pode ganhar fôlego e aplicá-las no futuro, né? Lembrar que os próprios governos fascistas do Mussolini e do Hitler, né, também chegaram ao governo, né, principalmente do Hitler, por via eleitoral, adotaram, em alguma medida, discursos legalistas para depois, no segundo momento, fechar o regime, né? Então, assim, a situação brasileira, ela tem se agravado já há algum tempo, desde 2014, pelo menos, na verdade, até 2013, quando ocorreram as manifestações de junho, mas 2014, o processo eleitoral foi bastante acirrado, e desde então a gente vive uma eterna instabilidade, com muita dificuldade do campo democrático resistir nas ruas. É essa a dificuldade nossa, né? E o que faz com que o bolsonarismo também não caia de maneira rapidamente, né? O que a gente tem no Brasil, efetivamente, é uma grande acordão né, um grande acordo, né, no topo da sociedade, em termos da defesa do Estado, de uma política neoliberal extremada, ortodoxa, né? E isso neutraliza, né, de alguma maneira, ou dificulta essa oposição de direita, que é uma das grandes protagonistas hoje no processo político brasileiro, a agir de maneira mais enérgica, né, de maneira mais forte, intensa, contra o governo. Há resistências, obviamente, né, a instauração de uma ordem mais autocrática no Brasil, mas a memória nossa recente demonstra que esse presidente que está aí, que nunca escondeu nada do que iria fazer, nunca escondeu nada, né? Ou seja, sempre fez um discurso contra a democracia, um discurso extremamente conservador no que ele compreende como família e religião, né? Um discurso favorável aos militares e à ditadura militar no Brasil, à tortura, né? E depois ele falou que tem que aniquilar mesmo a esquerda, matar a petezada, né? Vamos aniquilar a petezada, né? Ele pegava um objeto na mão, simulando uma metralhadora, né? Num discurso, num comício, né? Então tem vários episódios aí de nunca esconder o seu discurso, assim como os seus aliados, o seu vice-presidente, que é um militar, né? Eles têm um discurso contra, né, a esquerda, né? É um discurso pouco afeito à democracia, né? Agora no Brasil volta a se falar em Revolução de 64, né? Quando tivemos, foi justamente a data do nosso golpe de Estado militar, né? Que comprometeu o processo democrático no Brasil. Imagine só, né? Morei um tempo na Argentina, né? E eu sei muito bem, quando o Macri tentou reduzir a pena para os torturadores, né? Questionar as madres, né? O impacto que teve isso na sociedade e a reação popular que isso resultou. Né? No Brasil, não. Né? No Brasil, não foi bem assim. No Brasil, esse mesmo cara que fez apologia à tortura, à ditadura, etc., foi eleito nas urnas. Né?
No Brasil, faltou esse processo de revisão, né, da ditadura militar. E faltou esse acordo social, que aqui chamamos como nunca mais, né? Faltou isso, faltou esse consenso, sim, social contra os governos ditatoriais, né?
Nenhum torturador foi penalizado, né? Não tem ninguém na cadeia, né? A gente teve alguns chamam de uma transição transada, né? Ou acordada, né? Que é justamente isso, né? Ou seja, você não tem um processo de ruptura com aquela ordem, né? Você também não se construíram movimentos muito mais fragilizados, né, comparativamente, por exemplo, com as madres, né, o papel que todos os grupos que tem na Argentina, né, de recuperação da memória, a forma como também depois, ao longo dos anos 2000, foram sendo tratados a questão da memória, né, eu me recordo de, né, várias partes da cidade, né, você tem, né, a menção, né, aqui morou um torturador, aqui estudou as pessoas que foram assassinadas pelo Estado terrorista argentino, não existe nome de ruas com nome de torturador. No Brasil, tudo diferente, né? No Brasil, é por isso que eles estão aí, né? E os governos progressistas brasileiros também, né? Que tivemos ao longo, né, do governo do período Lula e Dilma, não conseguiram, né? Não só por falta de iniciativa, mas também por falta de, talvez, base social para fazer esse enfrentamento. Quando a Dilma tentou aprovar, né, a Comissão Nacional da Verdade, apurar esses casos, começou a movimentação dos militares para tentar frear o governo. É por isso que eles estão aí, né? Foram reconhecidos pelo governo Bolsonaro, né? Hoje, muitos militares ocupam cargos no governo Bolsonaro, né? Inclusive, né, apoiando cargos estratégicos no governo. Um governo que tem, né, elementos que claramente apontam para essa mudança de regime, mas o regime não está constituído ainda, né? Ou seja, a luta está sendo travada, né? Mas é isso, né? Ou seja, os elementos de fascismo básico, né? Tanto o negacionismo, essa ideia de aniquilar a esquerda, né? De fechar as instituições, é isso.
Danilo, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, que teve a generosidade de oferecer, de participar dessa entrevista com toda essa sabedoria, com toda essa informação e conhecimento. Danilo, muito, muito obrigada por esse tempo. Claríssimo tudo o que você explicou. Ficamos, obviamente, consternados com a situação que está vivendo o Brasil, um país tão querido para a Argentina, para todos nós.
Muito obrigado pelo convite, por essa discussão que a gente fez hoje aqui. Me coloco à disposição para participar de outros debates, outras conversas sobre esse momento tão difícil para a América Latina em geral e o mundo, né? E o Brasil em particular. Obrigado, Julieta.
E chegamos, amigas e amigos, no final deste Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, um programa feito em português e produzido pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as rádios Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA19 Puerto Iguazú e a LRA12 Santo Tomé. Um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é o mesmo, uma ponte. Meu nome é Julieta Galvão e, tomara, voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá!